Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Inês Oliveira e trago-vos mais um episódio do Porto Ouvido para animar a vossa semana. Desta vez percorremos a Rua de Santa Catarina com Bárbara Sequeira para desfrutar da música à moda do Porto ao som do artista de rua Carlos Espinha. De seguida, ainda em Santa Catarina, questionámos a quem passava sobre a expressão Andor Violeta. Para festejar o centenário de José Saramago, a Bárbara Pinto foi à exposição de tributo feita pela Universidade Popular do Porto, onde Saramago foi homenageado através de textos escritos por autores que honram o seu universo.
A 17 de novembro foram apresentadas obras que homenageiam José Saramago na Universidade Popular do Porto. Um dia após o centenário do escritor, a escadaria da UPP estava decorada até ao topo com textos de homens e mulheres de letras. A escadaria levou uma sala. Nesse espaço, autores como Estela Rodrigues, BAP, José Soares Martins e José António Gomes partilharam as suas homenagens com o público. Dentro do universo saramaguiano surgiram várias temáticas. A imensidão e diversidade da sua obra fez de cada texto exposto nas paredes da UPP único, até na sua apresentação. A autora Estela Rodrigues inspirou-se na caligrafia.
Então, inspirei-me precisamente porque na Fundação José Saramago tem uma parede inteira com a exposição das capas que foram feitas com a caligrafia de diferentes autores, os títulos dos livros com caligrafia de diferentes autores. E eu depois fui procurar em livros de José Saramago se ele falava de alguma coisa de caligrafia. E não encontrei muito, e aquela que encontrei, ele descreve a personagem e a caligrafia com que estava a fazer de documentos administrativos. E eu achei muito interessante e fui buscar esse aspecto.
José Soares Martins, autor do texto Saramago, destaca que todos os que leem e escrevem sobre Saramago aprendem com o seu impressionante nível cultural, disciplina e simplicidade.
Aprendi muitas coisas, aprendi a ser um bocadinho português, aprendi que não é preciso ter muitos livros em casa para escrever bem e aprendi que os sonhos podem-se alcançar, desde que se acredite neles, em qualquer idade.
José António Gomes, responsável pela exposição e orientador da sessão de apresentação dos textos, considera esta iniciativa de grande relevância.
Note que leem-se mais livros do José Saramago por ocasião destas iniciativas, fazem-se mais colóquios, mais reportagens de televisão, mais filmes que foram feitos são passados também nos médias sobre o José Saramago, e isso é muito importante. E ler em voz alta o José Saramago, como fizemos aqui e como está a ser feito noutros locais, eu acho que também é uma das melhores homenagens que lhe podemos fazer.
As comemorações do centenário de Saramago tiveram início a 16 de novembro de 2021 e terminaram a 17 de novembro deste ano. Estas contaram com diversos eventos de norte a sul do país e até mesmo no estrangeiro. A Universidade Popular do Porto não ficou atrás. A UPP proporcionou aos estudantes, colaboradores e comunidade vários momentos em que o mote foi José Saramago.
O filme José e Pilar, creio que é assim o título, evocando a vida de José Saramago e a sua relação com uma mulher muito importante na sua vida, como foi Pilar del Rio. Além disso, promoveu um curso sobre a obra de José Saramago, em várias sessões. E, finalmente, esta exposição em que perto de 20 homens de letras e mulheres de letras fazem a sua homenagem a José Saramago, escrevendo um pequeno texto de tema livre, mas de homenagem a José Saramago.
José António Gomes refletiu no espaço e no impacto que a literatura de Saramago tem nos leitores da atualidade.
Eu acho que continua a ter muito impacto. As pessoas, lendo os seus livros, veem que, afinal de contas, ele, que já morreu há uns anos, continua a falar do nosso tempo, não é? E se calhar ainda vai ser válido o que disse e o que escreveu, não é? Durante muitos anos.
De menino pobre de Lisboa, condenado a enfileirar na pequena burguesia urbana, tornou-se o primeiro Nobel da literatura em português. José Saramago, através dos leitores, está em todos os lugares. A obra deixada é um monumento escrito da língua portuguesa.
A após esta visita à exposição, surgiu-nos uma súbita vontade de ouvir um pouco da música que as ruas do Porto têm a oferecer. A repórter Bárbara Sequeira dá-nos a conhecer mais sobre Carlos Espinha, um dos artistas que dá música a quem passa na Rua de Santa Catarina.
Carlos Espinha tem 34 anos e é natural do Porto. Apenas com a sua guitarra, Carlos aquece os ouvidos de quem passa pelas ruas de Santa Catarina. Começou o seu caminho na música há 10 anos e conta-nos como foi o início.
Para mim a música começou como um hobby, como deve começar para a maioria das pessoas, creio eu. E eu estudei outras áreas e trabalhei muito noutras áreas até cerca dos meus 24 ou 25 anos. Quando comecei a estudar jazz mais a sério, já gostava de tocar guitarra, já gostava de bossa nova, de jazz e também tocava rock e outras coisas, assim mais antigas.
Apesar de ser um apaixonado pela música, nem tudo é um mar de rosas. Carlos Espinha revelou quais as maiores dificuldades desta indústria, que por vezes já o fizeram querer desistir.
Cada vez há mais músicos a tocarem mais alto uns por cima dos outros e depois começa a haver cada vez mais pessoas com estabelecimentos que começam a chamar a polícia municipal ou a polícia à paisana. Eu já obtive multas, há muitas pessoas que acabam por ser multadas e têm equipamentos apreendidos por causa disso. E então é um meio que se torna cada vez mais competitivo.
Para terminar, Carlos deixou uma mensagem para quem tem a música como sonho.
Para quem sonha a música, o que eu mais recomendo é não desistam de estudar. Se quiserem verdadeiramente viver da música, um dos conselhos que eu dou é tentarem estudar e mestrar-se em ensino para dar aulas numa escola, porque isso pode ser uma saída bastante mais estável.
Carlos vai continuar a espalhar o seu talento pelas ruas da Invicta e a mostrar ao mundo do que é feita a música à moda do Porto.
Ainda na Rua de Santa Catarina, demos ouvidos à nossa curiosidade na rubrica Português, apresentada por Bárbara Pinto. À conversa com os portuenses, eu, Inês Oliveira, procurei descobrir se a expressão portuense dor violeta ainda é conhecida.
Deambulando pela rua mais movimentada do Porto, a Rua de Santa Catarina, vemos uma união de pessoas completamente diferentes, em termos de nacionalidades, costumes e preferências. Será que alguma delas conhece a expressão andor violeta?
Andor violeta é tipo
vai embora.
Vai. Sim. E vocês usam essa expressão para o professor?
Não.
Logo de início encontramos alguém que conhece esta expressão icónica do vocabulário portuense. Apenas não usa com frequência, mas vamos à procura de mais respostas.
Sim.
E o que é que significa?
É tipo poitandar. Sim.
Andor violeta?
Sim, ela é do sul, ela é Débora.
Conseguimos perceber que quem vive a sul do país desconhece esta forma tão subtil de mandar alguém embora. Mas agora já lhe ensinamos algo novo.
Eu sei o que quer dizer, porque a gente ouviu muitas vezes, é como isso, vai-te andar.
Afinal, não é de agora que esta expressão é tão conhecida. Provavelmente passou de geração em geração.
Vai-te andar.
Mais um ponto para os portuenses. Estamos a ultrapassar as expectativas hoje.
Dor violeta.
Andar violenta.
E acabamos da melhor maneira, com muita animação. Hoje ficamos por aqui. Concluímos que a expressão é extremamente conhecida e usada. Mas agora, vocês é que devem estar a pensar, andor violeta. Então, com isso, despeço-me.
Chegou a hora de terminar mais um programa. Começamos com uma reportagem sobre os 100 anos de Saramago. Afinal, não podíamos deixar passar em branco este acontecimento. Depois, as músicas da Rua de Santa Catarina cativaram-nos e quisemos saber mais sobre o artista Carlos Espinha. Para terminar, fomos recebidos pela simpatia e perspicácia das pessoas que nos explicaram a expressão andor violeta. Obrigada por darem ouvidos à nossa cultura. Para a semana, o Porto Ouvido volta com mais novidades. Fiquem atentos.
Porto Ouvido.
Muito no Porto para ouvir.